Bom dia. Gente vai começar algumas leis sobre a leitura da Torá. A gente interrompeu um mês antes de Pessach, tinha a obrigação de estudar as halachot de Pessach, que são completas. Agora terminou, a gente volta à rotina. Lei sobre a leitura da Torá. Quando alguém vira e pergunta, alguém está se tornando, digamos assim, um rabino. Você vira e pergunta, quais são as coisas que eu preciso estudar para virar rabino? O que eu preciso estudar? Né? Então, tem lá o currículo oficial, mas o currículo oficial não é o que te perguntam no dia a dia. Perguntas de cachorro, se está fazendo, matou o animal, se está doente, misturou carne com leite, pode acontecer. Esse é o currículo. Agora, quando eu fui perguntar para o Rabino Nu, o que que eu preciso saber na prática? Vou, Bezrat Hashem, ser rabino de alguma comunidade? Falou, primeiro você precisa saber as leis de luto. Judeu, infelizmente, quando chega nessa hora, quer saber as leis. Mas uma outra lei é luto. Não, tudo é importante. O Shulchan Aruch tem. Não. O currículo oficial, principalmente, são as leis de Kashrut. Esse é o currículo oficial. Mas o que, na prática, acabam te mais perguntando são leis de Aveluto. Isso que ele me falou na época. Baruch Hashem não se concretizou, essa não é a maior chama, frequência de perguntas, Baruch Hashem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem uma halachá, tem alguns tipos de halachot, você tem que saber na hora. Não dá para você falar, bom, eu vou pesquisar. Então, por exemplo, um rabino uma vez me falou: olha, de tudo que a gente estudou na Yeshivá, tudo é importante, claro, tudo é Torá. Mas a halachá, por exemplo, você tem que saber na hora: ou é ou não é. Se alguém te faz uma pergunta filosófica da Parashá, você pode falar, bom, vou sentar, vou
Vou
estudar,
pesquisar.
vou pesquisar. E aí, você, embaixo da mesa, você coloca lá o Rabino Google e já, pronto, já tem a resposta. Problema no Shabbat. Mas, se é uma pergunta de Halakha, se dá para esperar uma pergunta assim a longo prazo, tudo bem, mas muitas vezes é uma pergunta pertinente para o momento. E um exemplo onde isso pode acontecer da maneira talvez mais drástica, além do Shabbat, como se uma pergunta que acontece no Shabbat, posso fazer? Não posso, aconteceu. Mas você está no meio da leitura da Torá. E acontece, de repente, você vê alguma coisa que parece ser um erro na Torá. Pode ser seja um erro, uma letra, pode ser que não seja. E aí você não sabe, o que que eu faço agora? Continuo, não continuo, fecho, pega outra. Esse é um exemplo. Então, durante a leitura da Torá, é uma coisa que está lá, está lendo para todo mundo, e você precisa saber o que fazer. Então, esse é um exemplo típico de que as coisas que a gente precisa saber na hora. Eu falei um rabino, mas pode ser um Baal Koreh. Certo? Um rabino, um Baal Koreh, aquele que lê a Torá. Para a maioria do público que não lê na Torá, então essa lei em especial não é pertinente. Mas, quando eu vi aqui o título, Algumas Leis sobre a Leitura da Torá, me lembrei a importância de saber realmente a Halakhá. Eu, na verdade, demorei muitos anos para começar esse shiur aqui de Kitzur Shulchan Aruch. A turma não está interessada, é muito complexo, é muita lei, vai assustar, etc. Mas é o que a Shem quer da gente. Shem quer da gente, a gente se conduzir no caminho dele. Dentro do possível, eu trago explicações mais profundas, mas, afinal de contas, o que a Shem quer da gente é realmente praticar o judaísmo no dia a dia. Vamos lá. A primeira lei, a primeira coisa, quando a gente fala o Sefer Torá, não vamos falar aqui sobre a escrita da Torá, tem muitas leis, mas isso é mais importante para alguém que é um escriba, um sofer, etc., partindo do princípio que você comprou uma Torá que é 100% kasher. Que aí já vale a pena saber que tefilim, mezuzá, sefer Torá, pesquisar bem de quem você vai comprar. Comentei que faz um mês e meio atrás, dois. Alguém, um menino fez bar mitzvah, faz um ano mais ou menos, dois. Na época do bar mitzvah, eu olhei o tefilim e falei, da onde você comprou? Israel. O cara falava hebraico. Eu tinha barba. Todas as Não, 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 me, não, 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 não vi nada que não fosse kasher, mas era um tefilim bem simples. E aí, um ano depois do bar mitzvah, ele me liga quase chorando, falando: olha, por acaso fui verificar o tefilim e nunca foi kasher, onde eu compro um outro? Então, é triste, mas você precisa saber de onde você compra, especialmente se você vai fazer um investimento de comprar um Sefer Torah, você não quer que seja um que não seja kasher. Então, partindo desse princípio, se tem um Sefer Torah, ele é kasher, ele já está no Aron HaKodesh. Primeira coisa no dia a dia que a gente faz, a gente tira o Sefer Torah. A gente tira ele para carregar. Já o Malachá, que vai aparecer depois, mas já falando, aonde você tem o Sefer Torah? Normalmente numa sinagoga. Num shivá do Adeno, quando acontece, normalmente você não tem um Sefer Torá lá. Por quê? Ah, leva um Sefer Torá, qual o problema? Tem sinagoga, tá cheio de Torá. Mas um Sefer Torá não pode ser transportado com uma facilidade. O Sefer Torá é algo que você só move ele por uma necessidade importante. O que significa uma necessidade importante? Então, uma das regras é que tenha pelo menos três leituras na Torá. E para que isso aconteça, por exemplo, numa casa do Shivá, é difícil. Teria que ter 2 dias de Rosh Chodesh, mais um dia na semana, ou um dia de Rosh Chodesh, mais coincidir de ter segunda e quinta dentro do Shivá, que nem sempre vai acontecer. Então, acaba não tendo, na maioria das vezes, no Shivá. A mesma coisa quando você vai fazer uma viagem. Vamos fazer um Shabbaton. Vamos levar uma Torá. Vamos ter minyan, vamos ter tudo. Então, você vai dizer, bom, temos aí um minyan, todo mundo quer escutar a Torá. Então, uma maneira de você fazer isso é tentar conseguir três leituras. Então, Shabbat você tem duas e segura a turma até segunda de manhã. Não é domingo à tarde que vão embora. Essa é uma solução. Uma outra solução, e aí tem que se questionar, perguntar para um rabino no momento, mas uma outra maneira de dar importância à Torá é ter um, como se fosse um Arona Kodesh, um lugar fixo para você dar honra para a Torá, dizendo, olha, não estou te tirando aí à toa, estou te levando para um lugar como... Né? Não estou tirando, deixar você embaixo da ponte. Vou colocar você numa casa bonita. Então, isso é também uma condição. Só para a gente ter uma ideia um pouquinho da Kiddushá, da santidade do Sefer Torá. Fala.
Se não tem três leituras, digamos que sejam duas, só Shabbat, mas o pessoal que está indo lá é um pessoal importante, sei lá,
Se a pessoa é importante.
pessoas importantes vão estar reunidas.
Então, pessoas importantes, em relação à Torá, 10 deuses livres perversos são pessoas importantes, porque a Shekhinah está lá. 9 Moshe Rabbeinu não justifica. Então, as pessoas que vão estar tá lá,
Não,
se tem o
estou
Minyan, tem o Minyan.
falando que é mediado, não,
Mas, assim, quem é as pessoas, não muda. Não muda. Em relação à Torá, o que precisa é de um Minyan.
quando no caso desse tudo levaria um romachinho normal para poder.
Quando você está no Shabat e não tem leitura da Torá por qualquer motivo, você não tem minyan, você está sozinho, está viajando, você deve, na hora que seria a leitura da Torá, fazer a leitura sozinho no Humash da Parashá da semana inteira. Ok, então quando você vai tirar o Sefer Torá do Arona Kodesh e a gente vai levá-lo até a Bimá, que a Bimá é o centro, aquela mesa central onde a gente apoia a Torá, a gente leva ele pelo lado norte, que é o lado direito de quem está saindo, levando a Torá. Então, o que quer dizer o lado norte? Aonde fica a Sefer Torá normalmente? Fica no leste, certo? Então, para ele poder sair, então ele vai sair pelo lado norte. Quem sabe calcular de cabeça, vai sair pelo lado norte. E quando ele voltar, ele vai fazer pelo outro lado, pelo lado sul. Essa é a regra. Pessoa independente se ele é canhoto ou não, a regra é ele vai pelo lado norte. Então, qual é o lado norte? Eu lembro quando aprendi nas aulas de ciência, na segunda, terceira, não lembro, quarta série, que se você quer saber os hemisférios, então você vê aonde o sol nasce. E nós que somos judeus, é importante a gente saber que é o lado leste. Então, você vê o sol nascendo, você coloca teu braço direito para lá. A tua frente vai ser o norte. Então, aí você já tem. Então, norte na frente, sul atrás, e o leste do lado direito e o oeste do lado esquerdo. Certo? Sim? Então tá bom. Então a gente sai pelo lado norte e faz a volta. Quando a gente volta, como eu falei, a mesma coisa, você vai pelo sul, você completa aquela volta. E a pessoa deve segurar o Sefer Torá, em que lado? Obviamente, o lado direito. Mesmo que ele é canhoto, que eventualmente quem é canhoto troca de braço, etc. Mas aqui ele está fazendo um serviço público. Ninguém precisa saber se ele é canhoto ou não é canhoto. Ele está segurando o Torá do lado direito.
Isso. Ela deve usar, de preferência, os dois braços, ou ela pode só carregar assim e ficar com o outro braço
Com o
balançando?
braço solto. Eu não vi escrito em relação a isso, se você pode segurar eventualmente com um único braço, mas o espírito daqui do chá, deveria a pessoa deveria estar abraçando o doutor. E quando você abraça, você pode dar um abraço com um único braço. Mas o abraço mesmo é com os dois braços. Obviamente, se for uma Torá pesada, faz questão de segurar com um único braço. Às vezes pode acontecer, sei lá, em Simchat Torá, com muita Torá, e você ficar carregando por muito tempo, você carrega só com uma mão, com a outra você dá a mão para alguém, apoia alguém, mas, obviamente, tanto pela Kiddushá, tanto para não cair, deve ser com certeza melhor carregar com as duas mãos. E aí, aqui a Halakhá fala uma coisa que a gente nem sempre vê isso acontecer, que é uma mitzvah sobre qualquer um que está vendo a Torá passar, acompanhá-la. Acompanhar a Torá. Então, o que seria acompanhar? Você pode acompanhar, na Halakhá aqui, nesse livro de trás, você deveria acompanhá-la até ela chegar no seu destino. Mas você não vê nas sinagogas todo mundo seguindo a Torá até ela chegar. Então, alguns costumam dar quatro passos, outros costumam acompanhar com os olhos. Muitos costumam beijar, muitos, na maioria, costuma beijar, e dar um kiddushá, um sefer Torá, e é correto, é adequado, é um kavod. Então, pelo menos, você não vai acompanhar fisicamente, mas pelo menos acompanhar com os olhos até ela chegar no seu destino. E, obviamente, isso é uma maneira da gente dar um kavod. Aquele que sobe a Torá, ele deve estar vestido com um talit katan, que é o tzitzit, pelo menos. Então, o que que acontece? Pela lei da Torá, a pessoa não tem obrigação de vestir uma roupa de quatro pontas. A lei é, se você vestir uma roupa de quatro pontas, você deve colocar os tzitziot, que são as franjas, nelas. Os hachamim falaram, bom, temos aí uma oportunidade de fazer mitzvah a qualquer hora, durante o dia. Então, faça a questão de vestir uma roupa de quatro pontas para você poder fazer essa mitzvah. Depois a gente tem o talit. O que é o talit gadol? Talit gadol é uma outra roupa de quatro pontas com a mesma mitzvah. Só que esse talit, além da mitzvah do tzitzit em si, ele traz uma questão também de honra para Hashem. Você está coberto com o talit durante a sua reza é um kavod a mais que você dá. Seria como se fosse colocar um terno. Está colocando um terno. Tá? Mas você se cobrir é um kavod a mais. A esposa sempre comenta que na Inglaterra, todas as mulheres, quando vão na sinagoga, independente o nível de religiosidade, vestem um chapéu. Lá em Inglaterra, o conceito de dar honra é mais presente. Então, talvez pensando, né, no modelo antigo, a pessoa sair com uma manta por si, isso talvez traria um tipo de cavalo a mais. Mas para a gente não importa se a moda mudou ou não mudou, essa maneira que a Shem quer é o kavod. Então, aí tem diferença entre Ashkenazi e Sefaradi. Ashkenazi só depois do casamento. Sefaradi veste já desde pequeno, 3, 4 anos, depois da costume ou da idade, mas sem cobrir a cabeça, e cobre a cabeça depois de casar. Mas, quando a pessoa vai subir a Torá, ele tem que ter um dos dois. Está escrito em relação, por exemplo, Shema Israel. Se você ler o Shema sem vestir o tzitzit, pode dizer, não, mas agora eu não estou com uma roupa de quatro pontas, o que você quer de mim? Mas se está lá lendo Beastula em tzitzit, você vai fazer um tzitzit e cadê? Então você está sendo uma falsa testemunha, hipócrita nas nossas palavras. Então você deve vestir. Então aqui ele está dizendo a mesma coisa que a gente faz para o Shema, na hora que você vai subir a Torá, você tem que estar vestido com uma roupa de quatro pontas. Então, como que você faz isso? Então, se espera normalmente que todo mundo vista o talit katan, mas aqui na nossa sinagoga a gente tem o costume justamente de que qualquer um que sobe a Torá tem que estar vestido de talit. Então, normalmente, se é uma pessoa casada e é de manhã, ele já está com talit. Se ele não é casado, ele bota um talit. E o que mais acontece isso é no minhá de tarde, de Shabbat, que você não está com o talit, ninguém está vestindo o talit, a não ser o Hazan, no Balcorê. E aí, qual que seria a regra nesse momento? Você deveria falar para ele, deixa eu ver aí, tá de tzitzit ou não tá de tzitzit? Só que é um pouco constrangedor. Pouco não, bastante. Em várias situações, os sábios até mudaram certas leis, ou mudaram seria a palavra, mas eles adaptaram certas leis para não expor ninguém. Então, por isso aqui a gente tem o costume de que quem sobe a Torá, ele sempre vai colocar o talit. Dessa forma, você garante que ele vai estar vestido com talit, e assim ele não tem, ninguém tem que falar sei, não sei. Que curiosamente, a gente tem essa mesma regra em relação à própria leitura da Torá. Quando você fala, vamos chamar alguém a Torá, o que quer dizer chamar alguém a Torá? Então, originalmente, todo mundo sabia a Torá de cor. Você abria o livro, você sabia ler, com entonação, com as vírgulas, os pontos. E aí, o que aconteceu? Às vezes, você chamava alguém e o cara não sabia. E aí, ele parava de vir na sinagoga. Ou, na hora da Torá, ele fugia. Não queria ser exposto publicamente. E aí, então, se estabeleceu um Baal Koreá, alguém que vai ler. No começo era ele ler quando o cara não sabe. Mas ainda assim, o cara que não sabe vai ficar mal. Então, é sempre o Baal Koreá. Eu sempre leio e ninguém precisa saber quem sabe e quem não sabe. E assim a gente não expõe ninguém. Então, baseado nessa mesma regra, aqui na nossa sinagoga se instituiu essa prática de que quem sobe a Torá veste o talit e não precisa questionar, não precisa expor ninguém.
Exceção do Bar Mitzvah.
É?
Com exceção de Bar Mitzvah.
Por quê?
Porque quem sobe, quem vai, o Bar Mitzvah, ele tem que ler, né?
Ah, a exceção para a
É.
gente abre mão para ele ler. Sim. Que, aliás, aproveitar, você falou disso. Quando a gente pensa num bar mitzvah, aqui no Brasil, principalmente, tem a ideia de ler na Torá. Quando que é o bar mitzvah dele? Quando ele lê na Torá. Então, a gente explica toda vez quando a gente se reúne, Baruch Hashem, vários alunos de bar mitzvah estão tendo aula agora, passam por aqui, de que ler na Torá não tem nada a ver com bar mitzvah. Ler na Torá é um serviço difícil de se fazer e ele, na verdade, é uma pessoa que precisa saber fazer na sinagoga. Ninguém tem obrigação de saber ler na Torá. Se eu tenho uma comunidade, alguém que sabe ler, pronto. Claro que seria melhor se todos soubessem a Torá de cor, etc. Mas, contanto que eu tenha alguém que leia, está feito. Não tem obrigação de eu saber ler na Torá. Ninguém. Nem mais velho. Então, o que que a gente faz? A gente pega o que é secundário, que é ele ler na Torá. Ele, coitado, às vezes nem sabe ler hebraico direito, muito menos sem pontinho, muito menos sem tem que decorar a entonação, muito menos que ele vai estar nervoso na hora. E você faz ele fazer um serviço, então
Que não vai fazer de
que não
novo.
vai fazer de novo e não tem para quê. Você está investindo um tempo que você poderia investir no que é realmente importante para ele, que é o essencial. Essencial é bar mitzvah, significa a partir daquele dia você tem obrigação de fazer as mitzvot. Então, quais mitzvot? Como se faz as mitzvot? Que é o que a gente está aqui estudando, Kitzur Shulchan Aruch, e vai demorar muitos anos para a gente terminar. É isso que você precisa ensinar para o teu filho, o bar mitzvah. Então, tem esse costume, as pessoas fazem, mas ele não tem um fundamento na halakhá. Muito pelo contrário. Qual é o momento do bar mitzvah? É o dia que ele completou 13 anos. Esse é o bar mitzvah dele. Ele já fez o bar mitzvah. Ele já tem colocado filhinho, já tem todas as obrigações. O que sim, a pessoa deve publicamente subir a Torá. Antigamente, subir a Torá significava que ele lia o trecho dele. Mas a gente acabou de explicar que isso deixou de acontecer. Então, não deveria acontecer. E aí, você vai lá, sobe a Torá, faz o Baruch, faz a brachá de Noten Torá. Zéu! Ele fez o bar mitzvah dele. Ah, precisa jogar bala, esqueci. É importante. Mas o bar mitzvah é o próprio dia que realiza e tem a obrigação dele publicamente lá subir a Torá no dia mais próximo ao seu bar mitzvah. Então, se ele fez numa quarta-feira, na quinta seguinte, ele vai subir a Torá. Esse é o bar mitzvah dele. Fala.
Primeiro dia, próximo seguinte, não anterior.
Não, seguinte. Primeiro dia possível de
Faz
se
na
ler na
terça.
Torá.
Na quinta, não
Exatamente,
sei.
for na terça, você faz na quinta, não pode adiantar.
E mais marca o bar mitzvah, o fato de subir na Torá ou de pôr filho?
Subir na Torá. O que marca o bar mitzvah? O que marca o bar mitzvah é o dia. A partir de hoje você tem obrigação. A partir de hoje você tem obrigação de quê? De todas as mitzvot da Torá, inclusive o tefilim, inclusive tudo. Agora você tem as mitzvot para valer. Por que que a gente dá um ênfase no tefilim? O que que tem o tefilim a ver com o bar mitzvah? Na verdade, o tefilim não tem a ver com o bar mitzvah. Todas as mitzvot a gente educa uma criança desde pequeno para ele fazer. Você não vai esperar para comer kasher quando ele for maior. Você não vai esperar para ensinar o que que é o Shabbat quando estiver maior. Você já ensina tudo. O tefilim é uma exceção porque o tefilim ele exige que você tenha concentração durante todo o momento que você está com ele. Controle da mente, controle do corpo. Controle da mente de estar concentrado, controle do corpo de não soltar gases ou ir ao banheiro. Então, você não pode exigir isso de uma criança. Então, você espera até o bar mitzvah. Então, no dia do bar mitzvah, ou alguns costumam, algumas semanas antes, 2 meses antes, já treina, mas o dia do bar mitzvah agora é para valer. Então, não é o
Diferente.
Tfilim que fez ele se tornar
Não.
Bar Mitzvah. Bar Mitzvah é a idade. A partir dessa idade, ele tem as obrigações. O que sim, quando ele chega na cidade, a pessoa deve subir a Torá publicamente como se fosse uma declaração. Agora eu sou Bar Mitzvah. Agora eu já tenho Bar Mitzvah. Ok. Outra regra, quando você vai subir na Torá, então, primeiro a gente falou em relação aos vestimentos, o tzitzit, talit. A pessoa, quando ele vai para a Bimá, ele tem que procurar o caminho mais curto. E quando ele vai embora, ele procura o caminho mais comprido. Que é a mesma ideia que quando você chega na sinagoga, você deve chegar apressado, e quando você sai devagar. É a mesma ideia que quando você faz a Amidá, você dá o passo para frente com o pé direito, mas o passo para trás é com o pé esquerdo, mostrando que você não quer ir embora, você não está com pressa para ir embora. Essa mesma regra se aplica aqui. Tentar buscar o caminho mais curto para chegar e o mais comprido, que significa, às vezes, você vai dar a volta na Bimá para o teu lugar. Mas eu estou aqui atrás. Não, não. Dá a volta. Não é para... A ideia da volta não é para ganhar o parabéns de todo mundo, escolha, que lindo, maravilhoso. Isso é legal, é bonito, mas a ideia é ele realmente dar o cavalo da Torá de não sair depressa.
Mas quando cumprimenta, na verdade é a kavod de quem subiu na Torá que está para as pessoas ou não tem.
Não, então, Yasher Kochacha, então aproveito, vou explicar. De quem que é o cavalo? A pessoa acha que ele tem que ir lá dar a mão para todo mundo. Não, as pessoas, quem quiser, parabeniza ele. É igual você ir no teu dia do aniversário ligar para todo mundo, né? Esqueceu? Você não precisa pedir para alguém te dar o shkoyach, né? O shkoyach, a ideia do shkoyach, na verdade, que a palavra não é shkoyach, é yasher kochacha, que é o seguinte, uma das explicações, pelo menos, está escrito que a Torá enfraquece a pessoa. O que quer dizer? Claro que fortalece a alma, mas é um esforço, digamos assim, um esforço físico que exige da pessoa. E a pessoa precisa mais força. Então, quando a pessoa sobe a Torá, então, de alguma maneira, ele perdeu algum tipo de força. E aí a gente fala Yasher Kochacha, significa que sua força possa ser endireitada. Então, se tornou como se fosse um parabéns, mas na verdade é um incentivo, certo? Não vou agora entrar aqui o que significa ficar fraco, estudando Torá, etc. Mas a ideia é você dar uma força para a pessoa. Yasher Kochacha, é isso que você faz. Então, a pessoa passa, é bonito você falar para ele, escolha, escolha, escolha. Pronto, a pessoa não tem obrigação de dar volta, pedir para todo mundo, etc. Okay. E outra coisa, um detalhe, mais um detalhe em relação a essa demonstração de que ele não está com pressa para ir embora, se costuma de que quando você terminou a sua vez, você não sai direto, você fica lá até terminar a vez do próximo. Então, você subiu de Coen, teoricamente, não tem na Torá, terminei e vou embora. Não, você fica lá, espera o Levi ser chamado, espera ele terminar, aí você volta para o seu lugar. Que é mais uma maneira de você dar um tempo e não sair correndo para o teu lugar. Subir na Torá, além de que as pessoas gostam, é um kavod, etc., é uma experiência de elevação muito grande. Está escrito que quando a gente sobe a Torá, por que falar subir a Torá? A pessoa fala subir na Torá. Subir na Torá, não. Você sobe a Torá, em direção à Torá. Porque a Torá normalmente fica, o Amud fica, o Abimá normalmente fica no lugar mais elevado, um patamar, você sobe com escadinha. Muitas sinagogas é assim com essa escadinha. Então você sobe a Torá. Mas além da subida física, na verdade, principalmente uma subida espiritual. Está escrito que na hora que você sobe a Torá, todas as camadas da sua pessoa, da sua alma, se elevam naquele momento. Ou seja, não só que você toca na tua parte consciente, chamado Nefesh Ruach Neshamah, até mesmo aquelas partes que normalmente a gente não tem acesso a elas na nossa alma, com exceção do Yom Kippur, alguma coisa assim, chamada Chayah Yechidah, elas também são afetadas nesse momento que você sobe na Torá. Então, subir a Torá é uma transformação incrível. Para você sentir isso, precisa estar sintonizado. Mas aliar literalmente é uma experiência de elevação muito, muito, muito grande.
O Baruch Kohen, que ele está sempre, caso ele seja chamado, ok, ele já está lendo, ele lê, ele
Sim.
faz os brahman, mas mesmo ele não sendo chamado, ele está lá lendo.
Lenda Torá.
Então também, de alguma forma ele.
Ele tá, na verdade, usando o exemplo de subir, ele está dando a mão para você subir a escada. Ele não está subindo a escada, mas claro que ele tem um mérito, está ajudando todo mundo a subir a escada. Então, ele está lendo para o tzibur. Então, ele está mezakeh etarabim, está dando méritos para o público. Mas é uma experiência diferente, digamos assim, está ajudando alguém a fazer a mitzvah, que é maravilhoso. Mas ele subir a Torá é outra coisa completamente diferente. E já aproveitando, um dos erros que os jovens rapazes de Bar Mitzvah fazem é de que quando se começa a ler a Torá, a gente fala amém. O que é esse amém? É amém, amém já amém é, cantado e cumprido. Amém. Então, por que que tem esse amém? A ideia desse amém, na verdade, é para chamar a atenção do público. Poderia só falar amém, acabou. Mas é tipo, pessoal, opa, opa, estamos começando. Então, vai começar. Ele não tem obrigação de ouvir o amém. Ele tem que falar amém, não tem que ouvir o teu amém. Mas é um chamado ao público. Só que isso é o quê? Um amém da brachada pessoa que subiu a Torá. Então, isso falou não tem na Torá. Existe uma regra que você precisa responder o amém dentro de mais ou menos 1,5 segundo, 2 do momento que ele concluiu a brachá. Senão é chamado um amém órfão. Você falou um amém jogado. E amém, ele na verdade é como se fosse o nome de Hashem, que é o acrônimo de Kel Melech Neman. Então, você precisa ensinar para quem for ler na Torá, eventualmente, que esse amém tem que ser logo depois que a pessoa fala não tem na Torá. Que às vezes, e acontece, como a Torá está sem pontinho, não tem lá o sinal onde começa a leitura dele, então até ele achar aonde começa, já passou 5 segundos, aí fala, opa, vamos começar. Amém. Esse amém, você acabou de falar, como se quase que um nome de Deus atua. Então, esse amém é ligado à Torá. Então, já aconteceu comigo, quando eu dei na Torá, por exemplo, eu não começo com amém. Por quê? Por qualquer motivo, eu falei amém baixo, demorou um pouquinho mais, então eu não falei o amém em voz alta, não tem problema nenhum. Ok? Que a gente tenha sempre ali, sempre estar subindo, se Deus quiser.
Obrigado.